A Rádio ONU conversa com o coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Dr. Márcio Gonçalves de Souza. Obrigada por essa entrevista à Rádio ONU.
Eu quem agradeço o espaço.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia e a Organização Mundial da Saúde marcam neste sábado, 31 de maio, o Dia Mundial Sem Tabaco. Dr. Márcio, o tema da nossa entrevista hoje é o cigarro eletrônico. Esse cigarro tem cada vez ganhado mais popularidade. Eu gostaria de saber se ele oferece os mesmos riscos do que o cigarro normal.
Então, hoje o que a indústria do cigarro tem alegado realmente é a minimização dos riscos, né? Em que esse cigarro eletrônico, pelo fato dele não possuir a combustão da folha do tabaco e reduzindo uma série de substâncias em relação ao cigarro comum, o cigarro eletrônico realmente teria menos substâncias e em menores quantidades, né? Inclusive a parte da nicotina, que também teria uma redução em relação a ele, dependendo da quantidade que você coloque. Isso poderia ter algum impacto do ponto de vista de saúde pública se a gente tirasse todo o cigarro comum do mundo e substituísse pelo cigarro eletrônico. Isso sim tiraria todo o cigarro de segunda mão, né? Aquele do fumo passivo. Mas como isso é utópico, isso não vai acontecer. Realmente, o que o cigarro eletrônico hoje a gente tem alertado para que ele não seja utilizado como um método para parar de fumar, tá certo? Nós não temos estudos de segurança a respeito do cigarro eletrônico. Quando a gente fala de cardiologia, nós precisamos de 10, 15 anos de evolução a respeito de algum medicamento para ter uma certeza da segurança desse medicamento e o impacto que vai ter em relação à redução de risco cardiovascular. O cigarro eletrônico, ele tem menos de 10 anos aí de criação e agora, nos últimos 3, 4 anos, é que houve um pico da sua ação e agora um investimento muito maior, principalmente por conta da indústria do tabaco. É que como eles matam metade dos consumidores deles, então assim, eles precisam de uma peça de reposição. Então eles precisam de alguma outra forma de captar os fumantes. E a ideia da vez agora é realmente utilizar o termo de a volta da liberdade, quer dizer, usar um cigarro eletrônico, não tem cheiro, a fumaça que sai desse cigarro eletrônico é vapor d'água, né? Então, assim, ele fica muito mais palatável. Então, mas hoje os estudos demonstram que aqueles que fumam cigarro comum, eles migram para o cigarro eletrônico, mas ficam ainda em contato com o cigarro comum. Então, não funciona como método para parar de fumar.
E esse cigarro eletrônico vicia também, doutor?
O cigarro eletrônico, ele também possui a nicotina. A nicotina é a principal substância que gera dependência. Então, é justamente daí que o cigarro eletrônico, hoje, os aparelhos, eles têm evoluído. A entrega da nicotina tem aumentado cada vez mais. Esses aparelhos têm ficado mais poderosos em relação a jogar logo a nicotina no cérebro de quem tá tragando esse cigarro eletrônico, para viciar e para torná-los dependentes cada vez mais. Uma vez dependentes da nicotina pelo cigarro eletrônico, o fumante desse o Viper, né, esse vaporizador, que eles gostam de ser chamados assim, esses vaporizadores, eles vão migrar. É uma tendência natural de migrar para alguma coisa que possa gerar um pouco mais de prazer, aí no caso o cigarro comum. Então a ideia seria entrar pelo cigarro eletrônico, ficar dependente da nicotina pelo cigarro eletrônico e acabar caindo no cigarro comum. Isso é o que a indústria do cigarro quer fazer.
E a Sociedade Brasileira de Cardiologia também tem algum alerta em relação a outras substâncias presentes no cigarro eletrônico, como metais pesados?
Exatamente, Leda. O cigarro eletrônico já identificou-se metais pesados como sílica e estanho e algumas substâncias anticongelamento, né, utilizadas no, na água em carros em países muito gelados. Então, assim, se tem esse tipo de substância isolada no cigarro eletrônico, a gente realmente precisa ter uma noção exata do que essas pessoas que vão começar a utilizar o cigarro eletrônico estão consumindo. Como para qualquer coisa que nós consumimos, nós precisamos saber o que é e qual o perfil de segurança. Hoje não existe segurança. É a mesma coisa que eu falar, vamos começar a chupar uma pilha, porque isso é um aparelho que é levado à boca, vamos começar a chupar uma pilha aí 2, 3 vezes por dia e ver o que que acontece depois de 15 anos, se vai gerar, por esses metais pesados, a formação, a geração de novos tipos de cânceres.
Quer dizer, faltam estudos ainda, doutor Márcio Gonçalves de Souza, para saber se isso oferece riscos mais sérios para o usuário.
Exatamente. Os estudos que saíram são estudos pequenos, pequenos estudos comparativos que eles compararam com adesivo de nicotina. Tem um estudo de cigarro eletrônico comparado com cigarro de, com adesivo de nicotina, mostrando que teve a mesma chance, mas assim, 7 pacientes pararam com cigarro eletrônico e 5 com adesivo de nicotina, ou seja, muito pouco. São estudos pequenos, estudos que não geram impacto e nenhum estudo ainda de segurança. Esses estudos foram para avaliar a taxa de cessação de tabagismo, e que a gente não tem perfil de segurança, e mesmo esses pequenos estudos ainda não avaliaram completamente a eficácia. A gente precisa de estudos mais robustos. O que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem alertado, no Brasil é proibido, né, o uso do cigarro eletrônico. A Anvisa realmente nos ajudou muito proibindo em 2009, isso justamente vai refrear um pouco, mas o problema é que a fiscalização era muito pequena. A gente, no consultório, eu recebo esses pacientes, usuários de cigarros eletrônicos, e a orientação é para que eles não utilizem, porque não existem estudos de segurança. Vamos aguardar, desenrolar ainda dessa história, mas não utilizem como tratamento de tabagismo.
A Rádio Uno está entrevistando o coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Márcio Gonçalves de Souza. O senhor tem recebido mais jovens no seu consultório que estão utilizando cigarro eletrônico? Qual é a preocupação da SBC em relação aos usuários jovens?
A cautela é justamente em cima dos jovens, porque a gente já tem conhecimento que a indústria tem produzido esses aparelhos de forma a seduzir os adolescentes. Um exemplo fácil de te mostrar é que já existe a produção de um super cigarro eletrônico. O que seria esse super cigarro eletrônico? Ele vem com Bluetooth. Ele é um MP3, um tocador de MP3. Ou seja, o adolescente vai ouvir a musiquinha dele fumando um cigarro eletrônico ou vaporizando um cigarro eletrônico. Então, isso é extremamente sedutor, né? Não é para pegar as pessoas com mais de 30 anos, é justamente pegar o adolescente e o jovem para que eles... Hoje as marcas são bonitas e vendem o termo de liberdade. Quer dizer, hoje, como a gente tem a legislação no país, na maioria dos estados, a gente ainda carece de uma legislação nacional, né? A lei antifumo ainda não foi aprovada, ela foi sancionada no final de 2011, mas ainda falta a regulamentação da Casa Civil e do Ministério da Saúde. A gente ainda tem a sociedade colocou até um reloginho para tentar pressionar a regulamentação dessa lei para que a gente possa cobrar um pouquinho mais. Mas sem a lei, facilitando, inclusive, o consumo, que é proibido, desse cigarro eletrônico. Então a gente precisa tentar refrear realmente, principalmente a abordagem aos adolescentes e jovens.
E no Dia Mundial Sem Tabaco, eu sei que a Sociedade Brasileira de Cardiologia tem um site em português e a Rádio ONU transmite para os 8 países lusófonos. O senhor poderia indicar esse site para que os nossos ouvintes nesses 8 países possam encontrar informações em português sobre como deixar parar de fumar? Inclusive, eu sei que tem um teste que vai permitir ao fumante calcular quanto eles já gastaram em cigarro ao longo da vida. O senhor poderia indicar esse website, doutor?
Exato. O site da Sociedade Brasileira de Cardiologia é o www.cardiol, né, para no L, de cardio, L.br. E nesse site, onde você tem uma parte em que você consegue fazer esse cálculo para saber quanto já se consumiu o dinheiro, e isso é uma estratégia extremamente importante, acho que até vale a pena a gente salientar, e de forma... O que acaba sendo extremamente importante, a taxação, que é o tema desse ano da Organização Mundial de Saúde, taxação em cima do cigarro, porque quando nós aumentamos o preço do cigarro em 10%, quando eu aumento essa taxação, isso, o estudo já demonstra que nós reduzimos o consumo de cigarros de 1% a 5%, dependendo da região. É óbvio que países mais pobres, esse impacto vai para os 5%. Então, a gente precisa trabalhar bastante a regulamentação de leis, forçar que realmente precisamos aumentar a taxação. E lá no site vocês já podem calcular quanto se gastou. E espero que com a taxação maior a gente gaste mais ainda e com isso reduza-se a prevalência de tabagismo no país.
Vou repetir o site para os nossos ouvintes, www.cardiol.br. Cardiol.br. Muito obrigada ao coordenador do Comitê de Controle do Tabagismo da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Márcio Gonçalves de Souza, falou com a Rádio ONU diretamente de São Paulo. Obrigada.
Obrigado.